especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.
Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de Quiçamba na Cacunda.
Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Essas foram as primeiras cidades povoadas pelos negros que vieram da África para trabalhar na produção canavieira na primeira metade do século XVI, como tentativa de solução à falta de braços para a lavoura. A mão de obra escrava atuava em diversas atividades, como tropeiro, pedreiro e trabalhador doméstico, em jornadas de até 18 horas por dia, marcadas pelo medo da tortura e do assassinato. O comércio transatlântico de negros só foi extinto em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, promulgada durante o Segundo Reinado. A partir da década de 1870, a sociedade brasileira e o exército passaram a apoiar cada vez menos o sistema escravista, impulsionados pela resistência cotidiana dos escravizados e a chegada do movimento abolicionista. Em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, a partir da qual toda criança nascida de mãe escravizada seria considerada automaticamente livre. No dia 13 de maio de 1888, a famosa Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, aboliu, finalmente, a escravidão no Brasil, o último país a abolir oficialmente a prática no mundo. Atualmente, a legislação brasileira considera crime casos de racismo e injúria racial, que podem gerar pena de 1 a 3 anos de prisão. No entanto, para o presidente da Comissão Nacional da Escravidão Negra no país, da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Humberto Adame Santos Júnior, a lei não tem sido aplicada corretamente pelos tribunais brasileiros.
Você não consegue, no combate ao racismo, efetividade da legislação que prevê como crime o racismo ou a injúria racial. Você praticamente não encontra um racista preso no Brasil, porque os tribunais têm um entendimento que tem favorecido esse tipo de atuação dos juízes e também dos delegados de polícia. Então você não tem ninguém preso por isso, pelo crime de racismo. É preciso, então, adotar uma revisão para que isso possa ser modificado. E é essa que é uma das propostas de ratificação completa da Convenção de Combate à Discriminação Racial da ONU, porque isso tudo ficaria resolvido de uma forma plena.
Antes mesmo da ditadura, em 1951, a Lei Afonso Arinos, promulgada por Getúlio Vargas, proibia a discriminação racial no Brasil, mas gerou polêmica. Na prática, apesar da lei, a tensão racial crescia na sociedade e, a partir de 64, durante a ditadura militar, o medo da luta pela igualdade racial fez com que os militares seguissem os passos de militantes e reuniões do embrionário Movimento Negro Brasileiro. Outra lei que gerou muita polêmica, a recente Lei Federal de Cotas, reserva metade das vagas em universidades e institutos federais para cotas raciais e sociais, e demonstra um avanço na luta pela igualdade racial. Segundo a professora Helena Rocha, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e que dá aulas na disciplina de Educação para Relações Étnico-Raciais, com a política de cotas, a desigualdade no setor diminuiu, mas ainda é alta no ensino superior brasileiro.
E a gente busca, em geral, é a correção das desigualdades. Essa correção das desigualdades funcionaria como um dispositivo que hoje as pessoas chamam de cota, mas na verdade eu chamo, é correto chamar, de políticas de ação afirmativa, que a cota é apenas um mecanismo, apenas impulsor. Então, políticas de ações afirmativas que corrijam essas desigualdades seculares. Por exemplo, paridade da população negra dentro dos cursos de doutorado e de mestrado, que seriam cotas, vamos dizer. Paridade da população negra para acesso a esses cursos de pós-graduação. Porque assim, no ensino fundamental, a correção já está feita. Se você for olhar pelo censo, já está praticamente equivalente. Se você for olhar no ensino médio, também a correção está feita. A correção ainda não foi feita como deveria ter sido feita dentro do ensino superior, mas que hoje, com a questão do Enem que o Enem e o Sisu, eles foram mecanismos que ajudaram a, digamos, escurecer as universidades. As universidades hoje, elas já estão um pouco escurecidas com relação à cor, tá? Mas só na graduação, mas na pós-graduação ainda precisa ser feito muita coisa para que faça essa equivalência.
Segundo o Ministério da Educação, com a lei de cotas que completou 3 anos em agosto, o total de negros matriculados em instituições federais deve chegar a 150 mil em 2015. Mas os números só serão divulgados no ano que vem. Na próxima reportagem da série sobre a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, vamos falar sobre a importância da comissão para as populações quilombolas. Especial Rádio Justiça. De Brasília, Fred Guimarães.
Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.